As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Junta de São João e Santa Maria encerrou a partir de hoje a 100% a sua atividade, estando disponível apenas o atendimento por telefone para a resolução de alguns assuntos, como sejam o caso de provas de vida ou outra documentação ou informação mais urgente. Como disse a ERTE, o Presidente da União de Freguesias, Augusto Barros, está também encerrado o posto de Correios no edifício da Junta em Santa Maria.
Nós, nesta altura, temos os dois edifícios encerrados por uma decisão que foi tomada, visto que também a própria autarquia, a Câmara, não é iniciativa. Nós acabámos ainda por estarmos ainda mais um dia abertos, mas depois de tomada a decisão, juntamente com o diretor central dos Correios da Zona Centro, encerrar a parte dos Correios, encerrar o atendimento ao público, não é outro. Com a condição de verificarmos, ficar uma administrativa em cada edifício para que pudesse prestar algum apoio, por exemplo, provas de vida, outros dados serem precisos necessários, e com a porta fechada. Seria mesmo através de telefone, eu bateria à porta porque estava lá. Simplesmente nessa altura a pressão começou a ser maior, a pressão dos funcionários também começou a ser de uma maneira que estão aqui, problema dos guardas, mais isto, mais aquilo, e eu gosto de ter a consciência liberta e com pouco mandei-vos todo para casa. Certamente irei fazer uma reunião, certamente a semana que vem, se isto evoluir para pior, iremos continuar como estamos, uma quarentena a sério com o pessoal todo, tanto até porque até o dia de ontem, todo o pessoal operário a trabalhar nas vias, na limpeza de vias. Só hoje é que foi o dia em que, pela primeira vez, os mandei ficar todos em casa e se resguardassem para evitar problemas. É como digo, estamos agora praticamente, podemos estar a 100% encerrados, com a condição de poderem ligar para qualquer número do Presidente ou assim, para resolver casos esporádicos que apareçam. Esses pontos que dá, porque não vale a pena. A própria, eu ainda ontem fui... um senhor com mobilidade reduzida queria pagar uma fatura da Tejo Ambiente. Epá, eu fui lá, tentei ligar-me com 10 vezes, não consegui a resposta. E depois acabei, por acaso, consegui trazer o homem de luz, acompanhei-o, o homem até à corredora, e na corredora o homenzinho lá na papelaria calado, conseguiu pagar, o homem ficou todo contente, porque deslocou-se de uma outra frente ao lado para vir aqui, e diz que andou de um lado para o outro, menos correios. Ou lhe quiseram receber o dinheiro, pá, isso é as coisas, é chato, estão a ser inconvenientes. Mas tem-se de tomar medidas, e estas medidas são aquelas que são ter tomadas, e esperamos que elas não vão ainda a piorem. Foi assim, ainda vão resolvendo, ainda se vai tentando resolver a pouco e pouco, há os casos parados que se aparecem. Mas, é como digo, nós temos que obter também diretrizes, e essas diretrizes é que a gente se feche o mais possível e se resguarde o mais possível.
A Cruz Vermelha Núcleo de Abrantes Tomar se tem vindo a alertar nos últimos dias para tentativas de burla que alegadamente estão a acontecer no concelho de Abrantes. Em declarações prestadas à ERTS, o diretor do Centro Humanitário Abrantes Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa, Nuno Dias, deu conta que indivíduos, identificando-se como sendo da Cruz Vermelha, aproximam-se de idosos oferecendo serviços de limpeza e desinfecção das suas casas.
Efetivamente, há alguns dias atrás, mais concretamente na quarta-feira desta semana, dia 18, recebemos um alerta numa das freguesias do concelho de Abrantes de que, alegadamente, indivíduos estavam-se a identificar como elementos da Cruz Vermelha Portuguesa e que estavam a atuar junto, normalmente, das pessoas mais idosas e estavam a oferecer serviços de limpeza e desinfecção das suas habitações. Pensamos que é uma tentativa clara de burla. Obviamente esta é uma situação falsa que temos vindo a alertar nos nossos canais de comunicação, temos alertado os nossos parceiros, enfim, já contactámos também as autoridades locais e no fundo pensamos que é uma situação lamentável e claramente um aproveitamento do nosso bom nome. Temos conhecimento já ontem, dia 19, que existe outras freguesias, nomeadamente freguesia de Ridemoinhos, outra das freguesias do concelho de Abrantes, onde esta situação já se verificou. As próprias pessoas têm estado a alertar as autoridades, neste caso específico a GNR, que é quem tem cobertura sobre as freguesias fora do perímetro urbano do Conselho de Abrantes. E, portanto, nós estamos de alerta, nós temos vindo a registar estas situações. Temos feito um contacto muito próximo com os presidentes de juntas das freguesias, porque achamos que são eles que são a nossa a porta, digamos assim, para falar com a população. Também temos já falado com a GNR. Pensamos que isto vai escalar e vai saltar também não só do Conselho de Abrantes, mas a outros concelhos do nosso país, porque obviamente as populações estão numa situação bastante frágil e existem pessoas que se aproveitam desta fragilidade, digamos assim. E daí o nosso alerta, no fundo, alertar toda a população de que devem terem atenção quem lhes bate à porta, o que é que lhes está a propor, e no fundo, se verificarem alguma coisa de anormal, contactarem imediatamente as autoridades locais, porque achamos que só elas é que poderão despistar alguma situação de uma forma inicial. E no fundo é isto que temos verificado nos últimos dias.
Já são conhecidas as medidas impostas pelo Governo na sequência do estado de emergência. As determinações foram lidas pelo Primeiro-Ministro, António Costa, na sequência do Conselho de Ministros desta quinta-feira. No que às pessoas diz respeito, registro para os grupos de risco, neste caso infectados com coronavírus ou que estão em vigilância. A estes fica imposto o isolamento obrigatório, seja no hospital ou em casa, situação que, a não ser cumprida, implica o crime de desobediência. Só pode sair de casa para compra de bens e serviços, desempenho de atividades profissionais que possam ser realizadas a partir do domicílio, aquisição de materiais necessários e essenciais para a atividade profissional quando esta é exercida em teletrabalho, por motivos de saúde, seja para a obtenção de cuidados próprios, seja para o transporte de terceiros que o necessitem, ainda por motivos de urgência, como no caso de acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, ou de deslocações de médicos veterinários dos donos com que os animais que necessitem de tratamento de cuidados de colónias autorizadas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de animais. Ainda por razões familiares, para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas portadoras de deficiência, filhos, progenitores, idosos ou outros dependentes. Por outras razões familiares imperativas, como o cumprimento da partilha de responsabilidades parentais, conforme recordado entre titulares das mesmas ou pelo tribunal competente. Ainda deslocação a agências bancárias e agências de corretores de seguros ou seguradoras. Deslocações de curta duração para efeitos da atividade física, sendo proibido o exercício da atividade física coletiva, considerando-se, para este efeito, mais de duas pessoas. Ainda deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia. Estas algumas das medidas, entre muitas outras, anunciadas então pelo Primeiro-Ministro, António Costa, nesta quinta-feira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação tinha sido avançada na página da rede social Facebook do município de Vila Nova da Barquinha e replicada pela ERTS. Houve registro para duas pessoas que estiveram no concelho nesta quarta-feira, fazendo-se passar por técnicos da EDP. O objetivo seria aceder a algumas habitações no sentido de recolher a contagem. Entretanto, a nossa redação foi contactada pela GNR de Vila Nova da Barquinha, que garantiu que a dupla em causa, um homem e uma mulher, estão dentro da legalidade, ou seja, pertencem mesmo a uma empresa subcontratada pela EDP e, perante as indicações de alerta, já foram alvo de tentativa de agressão. A ERTS já falou com Fernando Freire, o presidente da autarquia barquinhense, que deixou duras críticas a quem realiza este tipo de atividades, numa altura em que o contacto social é de evitar.
Primeiro, alertar para que as funcionárias que as funcionários, como foi o caso concreto, da EDP, através de uma subfuncionária, estas visitas porta a porta nos tempos destes que requerem especiais cuidados. Nomeadamente, não faz sentido nenhum haver inquéritos numa altura destas, quando nem sequer é alertada, e estamos a falar dos bens essenciais, nomeadamente a questão da eletricidade, quando não são alertadas as autoridades vigentes no território, em caso concreto, na Nova Barquinha, a GNR, nem a Câmara Municipal. Arriscam-se a que atitudes que provavelmente de precaução por parte dos intervenientes sejam uma reação de violência e de outras atitudes menos dignas. Mas vivemos, não faz sentido nenhum numa altura destas, onde vamos estar em casa, confinados, a ver pessoas a fazer inquéritos, portadoras, nomeadamente, de possíveis doenças ou, eventualmente, vírus, a contaminar todo um território. É completamente atípico, completamente violar regras de segurança em termos de saúde pública. Por isso, daí a minha condenação a estas inquéritos, a estas sondagens e outros tipos de abordagens que são feitas. Neste momento, fiquem em casa, cancelem tudo e temos que, objetivamente, ser proteção civil todos nós.
Maria dos Anjos Presta, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixou duras críticas às empresas públicas ou privadas que, nesta altura de pandemia, colocam os profissionais na rua para contactarem com clientes porta a porta. Esta avaliação surge na sequência de uma abordagem que foi feita em Vila Nova da Barquinha por dois profissionais de uma empresa subcontratada pela EDP, numa situação que, à primeira vista, foi mesmo encarada como tentativa de burla, com relato de ameaças aos próprios profissionais, que apenas apresentaram, ainda por cima, uma identificação provisória. Depois de Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, ter criticado esta ação, numa fase em que devemos ter contenção máxima nos contactos pessoais, foi então agora a vez de Maria dos Anjos Esperança alinhar pelo mesmo diapasão.
Claro que não. E até quem conhecemos, deixá-los entrar agora em nossa casa, devemos sempre dizer que as visitas podem ficar para mais tarde. Eu lamento é que haja empresas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, que numa altura destas ponham pessoas na rua a fazer esse tipo de serviços. Isso, aí está, o mal começa daí do princípio. O mal começa das empresas que, numa altura destas, não respeitam os trabalhadores que têm, não respeitam as outras pessoas com quem eles vão ter e dizem para fazer esse tipo de serviço. A ser verdade, vamos pensar que por vezes também há muitos casos que não são verdade. Que não são verdade, isto é, que não são empresas que mandam fazer esse trabalho. Mas a ser assim, eu lamento, é que essas empresas ponham em risco os trabalhadores, os seus trabalhadores ou os contratam para esse trabalho e as pessoas com quem vão ter. Se numa altura em que nós estamos a dizer que as pessoas devem estar em casa, devem estar recatadas, e que eu digo, mesmo as famílias que possam cumprimentar e falar pelo telefone, não o devem fazer na casa uns dos outros, numa altura destas também ninguém deve andar a fazer esse tipo de serviços.
Atentos ao problema do vírus Covid-19 e seguindo as indicações da Conferência Episcopal Portuguesa, da Diocese de Coimbra e implementação do Estado de Emergência Nacional, a Associação Recreativa Filarmónica Frasoeirense do Conselho de Ferreira do Zêzere cancelou o concerto coral e a Via Sacra, uma vela a Jesus, que se realizaria nos próximos dias 4 e 5 de abril. Realizada todos os anos no período pascal, a Via Sacra, que estava programada para o Domingo de Ramos e queria ter lugar a partir do Santuário de Nossa Senhora do Pranto em Tornes, deixa assim de se realizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima criou uma linha de apoio à população destinada a idosos sem apoio familiar ou de vizinhança e a pessoas com mobilidade reduzida que vivam sozinhos. Direcionada em primeira instância à população idosa que vive sozinha, a linha de atendimento telefónico é gratuita e sustenta-se em dois números de telefone, 249-533-589 ou ainda 917-771-157. Os contactos estão diretamente atribuídos a este serviço, estando os bombeiros voluntários da corporação disponíveis para tratar das compras de bens essenciais, como de produtos alimentares, de higiene e de farmácia, entregando em casa dos utentes. Enquanto a Associação Humanitária e de Serviços, os bombeiros de Fátima. Enquanto a Associação Humanitária e de Serviços, os bombeiros de Fátima não podem fugir às suas obrigações e à responsabilidade. Temos de atender à situação atual que estamos a viver e mais do que nunca mostrar a nossa amizade, respeito e boa vizinhança para com os mais desprotegidos, justifica Amorim Gonçalves, o Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada em recente reunião camarária do município de Torrejano a proposta de protocolo de cooperação a celebrar no âmbito da geminação existente entre o município de Torres Novas, Portugal, e o município da Ribeira Grande, Cabo Verde, a Associação Escola de Judo do Distrito de Santarém e a Associação Regional de Judo de Santo Antão, tendo como objeto ações com a finalidade de aproximar as duas entidades e os municípios de Torres Novas e da Ribeira Grande, possibilitando a melhoria da qualidade de judo e desenvolvimento da modalidade e, simultaneamente, reforçar parcerias institucionais e outros tipos de intercâmbio de interesse mútuo. Resulta para o município de Torres Novas a obrigação de criar condições para a deslocação de dois monitores indicados pela Associação Escola de Judo do Distrito de Santarém, à Ribeira Grande, de Santo Antão, três vezes por ano, para ali lecionarem cursos de formação aos atletas, árbitros e dirigentes de judo, cujo valor, de acordo com os preços praticados no mercado, se estima na ordem dos 8.500 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Prioridade à vida, à saúde e aos direitos. Era inevitável que o tema desta nota do dia fosse o combate ao Covid-19. O tempo por que estamos a passar obriga-nos a sermos capazes de discernir com clareza, no emaranhado dos interesses e da informação com que somos bombardeados, o que é afinal prioritário neste momento. E neste momento é central dar prioridade à saúde e aos direitos para garantirmos o bem supremo que é a vida. O crescimento significativo do número de casos confirmados de infecção com o Covid-19 trazem para primeiro plano a urgência de um inequívoco reforço do Serviço Nacional de Saúde, exigindo a disponibilização de todos os meios financeiros necessários à contratação de profissionais de saúde, há alguns meses tão maltratados, e à aquisição de dispositivos médicos e equipamentos essenciais que possam responderem não só ao surto epidémico, mas a todas as outras necessidades de prestação de cuidados médicos que continuam a coexistir, nomeadamente nas unidades primárias de saúde. A par do reforço dos meios humanos e materiais do Serviço Nacional de Saúde, e ainda para dar corpo a esta primeira prioridade, é indispensável a rejeição da criação de um clima de intranquilidade que sentem em nada favorável ao combate ao surto epidémico. É também indispensável tomar todas as medidas necessárias para garantir condições de higiene e segurança no trabalho a todos que continuam e têm de continuar a trabalhar, e ainda manter e aprofundar a atitude cívica individual e coletiva de adotar e cumprir as indispensáveis medidas de prevenção e contenção. Mas se a saúde é prioridade, a epidemia não pode ser pretexto para se ignorar os preços especulativos que já se fazem sentir relativamente aos equipamentos de proteção e meios de desinfecção, comportamento que configura uma gestão de estoque assente no negócio ilícito em detrimento das necessidades dos portugueses. Se a saúde é prioridade, a epidemia não pode ser pretexto para que se despeçam trabalhadores que acelerem ainda mais a exploração. Como lembrou Jorge Pires, dirigente do Partido Comunista Português, a redução de salários e rendimentos acrescentará, com a perda de poder de compra, uma retração do mercado interno indutora de uma dinâmica recessiva. O que se impõe é defender e valorizar os direitos e os salários dos trabalhadores e não favorecer quadros recessivos que em primeira instância recairão sobre os trabalhadores e o povo pela tentativa de liquidação dos direitos e salários. O que se impõe é assumir um investimento público do apoio à produção nacional. O que se impõe, tendo em conta impactos económicos reais, é que sejam garantidas linhas de financiamento e apoio capazes de responder de forma regrada e controlada, em particular às necessidades das pequenas e médias empresas e dos pequenos e médios agricultores, combatendo a generalização de apoios indiscriminados, suscetíveis de utilização indevida de recursos públicos ao serviço da acumulação de lucros. As repercussões imediatas e de médio prazo da situação que vivemos vão exigir respostas e a adoção de políticas alternativas às que temos tido.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.